acordei, fiquei chocado aqui com que eu vi, fiz até uma charge para amanhã.
Já preparou uma charge para amanhã, é?
A Regina Duarte, é uma surpresa.
Regina Duarte, agora vai ser assunto...
Pô, rapaz, vai ser uma festa, porque, além dela aceitar ser ministra da secretária de Cultura do governo Bolsonaro, ela é a Regina Duarte, entendeu? Então, ela já carrega um histórico, né, do personagem dela.
Está no imaginário do brasileiro, né?
E ela vem falando bobagem há muito tempo, já. Então, vai ser uma festa, entendeu? Vai ser uma festa.
Meu querido Miguel Paiva, já estamos ao vivo. Eu coloquei ao vivo aqui, nem falei para você. Comecei um pouquinho antes o Dia em 20 Minutos, justamente porque tem um delay aqui da minha transmissão, mas já estamos ao vivo na TV 247. Saudações a todos vocês que acompanham a TV 247. Estou aqui com o Miguel Paiva, substituindo a Daphne, que substitui o Aquiles Lins. O pessoal está aqui na movimentação. Hoje a Daphne acho que está encaminhando a volta dela do Canadá para o Brasil. E aí eu estou aqui para fazer, com muita honra, muita alegria, o Dia em 20 Minutos, na companhia do meu amigo Miguel Paiva. Hoje é meio távola, né?
Amanhã a távola inteira.
Amanhã a távola inteira. Miguel, vamos começar falando disso, então. Queria explorar ainda o assunto do nazismo, mas da Regina Duarte especificamente. Ela disse que vai fazer um teste no Ministério. Pode fazer?
Fiquei imaginando esse teste, se seria múltipla escolha, entendeu? Quem foi? Que dia foi a gloriosa Revolução de 1964? Perguntas desse tipo. Quem foi o general que chefiou o Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai? Essas coisas assim, bem, bem patrióticas, entendeu? Não sei se esse é o teste. Aí o Bolsonaro disse que está noivo dela, entendeu? Aí eu fico imaginando esse noivado, a quem ele pediu a mão dela, porque parece que o marido dela, se não me engano, é um grande empresário do setor agropecuário.
Isso. Parece. Leva vantagens aí com essas queimadas criminosas do Bolsonaro.
Então faz tudo sentido, né? Quer dizer, já não é de hoje que a Regina Duarte tem medo do PT. Eu não sei que assombração é essa que ela vê, que não aconteceu nada com ela.
Me ajuda a lembrar, eu acho que isso é tão importante para o nosso assinante aqui, lembrar, porque muita gente não lembra disso, né? Aquele episódio, você estava no Brasil quando ela apareceu naquela campanha do
Tava.
Dizendo assim, gente, com aquele sorriso dela, né? Eu tenho medo, né? Ela falava assim do...
Exatamente. Virou um meme. Naquela época não existia meme, mas virou um meme, porque não tinha rede como a gente tem hoje. Mas foi muito comentado essa história do medo, né? E foi muito explorado depois, muito se falou...
Tanto dessa... que depois a gente falou que o Lula disse, mas as pessoas... A esperança venceu o medo, né?
Exatamente. Esse foi o grande mote. E a grande vitória, bons tempos aqueles em que a esperança vencia o medo, né? Hoje eu acho que o medo...
E a
hipocrisia...
Ela participa desse lema, né? A esperança venceu o medo, porque era o medo dela, né? Ela que materializou aquele medo, que é um medo irracional, que depois se demonstrou absolutamente irracional, que era o medo do PT, que ia fazer um governo.
Eu acho que é um pouco aquele cultivar ainda aquele folclore de que o PT significa comunismo, que os trabalhadores vão tomar o poder, vão ocupar o hall de entrada do prédio dela, vai ter 12 famílias de desempregados morando no hall do prédio, vão ocupar o apartamento. Essa mitologia que se criou em torno da grande revolução soviética, né, da revolução comunista, que a gente não sabe muito bem como isso aconteceu, mas ficou esse mito, como se você pudesse transferir da Rússia do início do século XX para hoje, ou para recentemente, a história, entendeu? Então, já desde aquela época, o desenvolvimento das fake news. Você solta mentiras e depois é muito difícil desmentir o que já foi dito, né? E não era o próprio Goebbels que dizia se você repete muito uma mentira, ela passa a ser verdade, entendeu? Então, são esses fundamentos
nós estamos sendo bombardeados com um volume gigantesco dessas máximas que vêm do passado, com o próprio Goebbels aparecendo quase que em carne e osso, encarnado no Roberto Alvim, queria falar disso com você também na sequência, e essa história da verdade e da mentira. Eu vou situar só uma questão, Miguel, para você, para o nosso público. Um filme que eu assisti com o Richard Gere, ele faz um advogado que tem uma empresa gigantesca, ele se envolve num acidente, ele não quer aparecer nesse acidente porque compromete umas operações dele, e aí o advogado dele diz para ele o seguinte: você, se você começar a mentir agora, você não vai conseguir mais sair disso. É a dica técnica de um advogado experiente, né? Começa a mentir, depois você fica escravizado pela mentira. É isso que aconteceu com o Brasil e é isso que aconteceu com o Moro, que, por sinal, nesse momento, está agora no Roda Viva. Sabia, Miguel Paiva?
Eu sei, pois é. Eu ia até acompanhar, mas era mais interessante acompanhar o The Intercept, que vai fazer comentários ao vivo. Mas depois a gente assiste, isso vai estar aí.
Não, fazer aqui só o aperitivo do dia em 20 minutos e daqui a pouco a gente vai para lá também.
É, exatamente. Porque vai durar muito. E eu vi hoje um comentarista da Globo News falando, diz assim, não, porque essas são as pessoas importantes do governo Bolsonaro, né? Figuras assim como Paulo Guedes, que é importante, como Sérgio Moro, que é importante, e agora a Regina Duarte é importante. Quer dizer, você vê como isso é logo assimilado como uma coisa natural e normal. Você achar o Sérgio Moro uma pessoa importante? Que importância que o Sérgio Moro tem, gente? O Paulo Guedes ainda é economista lá discutível, lá do Chicago Boys e tal. Você pode... Dizem os economistas que ele é muito incompetente, entendeu? O Sérgio Moro não tem admiração de ninguém. O Sérgio Moro só tem admiração daquele povo que foi para a passeata dizendo Moro bloco, aquelas coisas todas. Porque, na verdade, ninguém tem admiração verdadeira por ele.
Eu acho que o que você está dizendo... Porque o Moro tem uma popularidade que é aferida aí pelos institutos e tudo mais.
Popularidade é diferente.
Mas acho que você está falando uma coisa importante, que é uma admiração intelectual. Quer dizer, alguém que diga que o Moro é uma pessoa qualificada, algum jurista, algum magistrado. Não tem, não existe.
Não tem. Ele não é reconhecido como uma pessoa importante. Entendeu?
Perfeitamente. E com o Bolsonaro, agora a situação ficou um pouco pior para ele. Olha só, o Glenn está fazendo uma provocação aqui, fez, né? Está na nossa home aqui do 247, porque o Felipe Moura Brasil vai estar na bancada de entrevistadores, está na bancada de entrevistadores, e ele é fã do Sérgio Moro. E aí o Glenn prevê a pergunta assim do Felipe Moura Brasil, né? Quais são suas cores favoritas? Será que vai ser um passeio do Moro no Roda Viva? Vai ser, né?
Vai ter um ping-pong daqueles assim, signo, time do coração, aquelas coisas, entendeu? Acho que a entrevista só pode ser... O que o Sérgio Moro vai dizer, gente, de interessante, com perguntas todas combinadas?
Será que vão perguntar para ele, por exemplo, do nazismo, do Alvim? Isso é um assunto para ministro da Justiça também, não é?
Não é, lógico, não é possível que não perguntem, entendeu? Por mais chapa branca que sejam esses entrevistadores, é vergonhoso se não perguntarem. Porque é o mínimo que tem que fazer. E o Moro aí tem uma cancha, ele pode até se defender bem, entendeu? Ele pode até criar um discurso.
Lá na comissão que fez as perguntas para ele, a oposição fez pergunta, né? O Paulo Pimenta, o Glauber Braga, né? Deputado aí do PSOL do Rio de Janeiro, juiz ladrão, ficou clássica aquela dele. Quer dizer, ele responde agora. Foi muito feio o Roda Viva não convidar ninguém do The Intercept para entrevistar o Moro. Esse é o grande assunto, acho que é isso que está te instigando também a acompanhar o Roda Viva pelo The Intercept, né?
Claro, eu acho até que, enfim, claro, eu concordo, é uma falta de seriedade jornalística enorme. E pior do que isso, tá bom, pode até decidir, por livre espontânea vontade, não convidarem ninguém do Intercept, mas convida alguém da Folha, algum jornalista do 247, algum jornalista de oposição, de esquerda, que possa confrontar, criar um debate. Não. Depois dizem que a esquerda é que não quer o debate, que não quer discutir. Gente, eles não querem, eles fogem. Esse hábito foi criado pelo Bolsonaro, de não ir aos debates. E o Moro segue a mesma coisa, porque ele sabe que ele não tem o que responder. Entendeu? Então, é melhor.
Parece que a lista de entrevistados foi passada para ele antes, para ele ver se aprovava ou não aprovava. Quer dizer, é um estado de miséria do jornalismo. Eu lembro que quando o Glenn Greenwald foi no Roda Viva, ele foi aquela cena de horror com jornalistas perguntando para um jornalista por que ele publicava uma matéria. Aí ele teve de explicar, falou, eu publico porque eu sou jornalista. Né? Uma explicação bem simples, assim, jornalista publica, né? Gerar a função. E aí, depois o Glenn elogiou aquele Roda Viva, falou, não, foi bom, porque eu pude falar e tal. E agora ele viu o que é o Roda Viva, porque ele ficou indignado, né, de não ter sido nem, do The Intercept, não ter sido nem contatado com relação a essa entrevista importante, cujo material mais bombástico está nas mãos justamente do The Intercept. Miguel.
Eu fico triste com esse destino que nós chegamos, né? Da imprensa ter perdido totalmente, a grande imprensa, a imprensa impressa, digamos assim, ter perdido totalmente a razão de ser, a categoria, a honra. Virou um instrumento pouco lido e de pouca credibilidade, entendeu? Virou um instrumento nas mãos do poder. E a gente não consegue entender muito bem o porquê. Você consegue entender grupos empresariais, ricos, que têm interesse e usam a grande imprensa para avalizar o projeto, para fazer manchetes favoráveis ao Guedes, ao Moro. Você entende esse projeto todo. Mas isso não significa que você precisa desqualificar a imprensa a esse ponto. Você é dono do jornal, você decide o que vai aparecer lá. Mas você não precisa tão descaradamente perder a vergonha, entendeu? Como eles estão fazendo. Quer dizer,
nesse caso do Roda Viva, eu acho que é mais uma situação. Quer dizer, a gente sabe que a Folha de São Paulo tem um pendor assim, tucano, muito no seu DNA, mas a Fundação Padre Anchieta é dos tucanos praticamente já há 30 anos, né, aqui no estado de São Paulo. Tanto que fica uma dúvida com relação ao Moro. Acho que a Denise Assis escreveu um artigo indagando isso, né? Que Moro vai ao Roda Viva? O Moro, que é aliado do Dória, que é quem, digamos, patrocina essa proteção ao Moro, ou o Moro que está ainda debaixo da saia do Bolsonaro? Que Moro que vai no Roda Viva, Miguel?
Moro não mora mais aqui.
O Moro não mora mais aqui. Deixa eu fazer uns comentários aqui, ler os comentários do nosso público. Jane A. Arenhart, de Porto Alegre, Tel Campos, não tem rejeição a mim, Conde, mas o título da live está faltando 20 minutos. Eu coloquei aqui, querido, eu tinha feito aqui o lançamento depois que já tinha começado o programa, tá? Então agora está certinho. Tel Campos aqui também dizendo, de nada, Conde, obrigado, Tel Campos. Denise de Mola, Regina Duarte é uma senhora ridícula, com todo esse desgoverno, estou de saco cheio. Volta Brasil. Brasil do povo honesto e não fascista. Quero saudar todos que estão aqui presentes no dia em 20 minutos. Miguel, essa história do Roberto Alvim ainda ecoa demais. Hoje, em todas as mídias, repercutiu muito. Muita gente escrevendo, né? O fim de semana foi um pouco assim também. Eu nunca tinha experimentado a palavra nazismo voltar com tanta força, e ela volta com todo o discurso que ali tá junto do nazismo. Por exemplo, o antissemitismo, os judeus, né? Muita gente nas redes sociais trazendo de volta uma certa tensão que era correlata ali àquele momento de tensão na Europa. O que você acha disso? Eu acho que romperam uma barreira. Agora não é mais proibido falar que o governo é nazista. Ele se mostrou nazista e não é mais uma metáfora. O que você acha disso?
Juridicamente, tecnicamente, não foi cometido nenhum, digamos, crime que possa ser punido, porque não houve uma apologia ao nazismo diretamente, explicitamente. O que houve é uma ligação, né? Uma ilação, uma ligação, uma citação de uma frase de um personagem nazista da maior importância. Isso cria essa rejeição, esse asco nas pessoas, mas eu acho que não dá margem para um processo, dá margem para uma demissão que o Bolsonaro foi obrigado a pedir, a demissão dele, por conta, provavelmente, da reação que os judeus tiveram em relação à imagem que o governo transmitia. Os judeus que apoiam o Bolsonaro, né? Que existe toda essa aproximação que o Bolsonaro tem com Israel, tem um preço. Você não pode aproximar com Israel e fazer propaganda nazista ao mesmo tempo. Quer dizer, tem um conflito aí que demonstra bem a incapacidade racional ou inteligente desse governo. Eu não acredito que isso seja uma cortina de fumaça, como diz. É a cortina de fumaça para esconder o quê? A cortina de fumaça, entendeu? É muita cortina de fumaça.
É muita cortina de fumaça, eu também acho.
Daqui a pouco a gente vai estar intoxicado de tanta cortina de fumaça e não tem nada atrás, entendeu? É que nem... Eu me lembro, meu psicanalista citava uma imagem que ele dizia assim: se você for deixando as coisas, você olha, tem um carro, aquele carro, deixa aquele carro parado na rua, se ele fica ali inerte, ele vai criando uma camada de tempo em cima dele tão grande que o dia que você decide tirar essa camada, limpar isso do carro, não tem mais o carro embaixo. Tem só a sujeira em volta, entendeu?
Imagem então, fantástica.
Então é muito isso. Quer dizer, a gente vai deixando essa coisa acontecer e cria-se a imagem de que existe alguma coisa embaixo e não existe. É o vazio mesmo, que eu não acredito. A história não nos mostra nada parecido, entendeu? Que tenha havido essa coisa tão bem construída da estupidez institucional para esconder alguma coisa. Eles não precisam esconder nada, eles podem ir fazendo, eles têm o apoio de todo mundo.
Entendeu? Eles fazem abertamente, eles não precisam esconder, eu nem acho. Exatamente. Eu acho que a tese da cortina de fumaça, ela passou a ser um pouco problemática para mim num dado momento também. É que o caso gritante, Miguel, daí a gente pode até falar dele agora, é do Weingarten, que é o secretário de comunicação do governo. Está enrolado até o pescoço. Folha de São Paulo publicou mais uma matéria hoje. O Panunzio, jornalista, jornalista da Band, disse que o Weingarten já era, né? Porque realmente o que está caracterizando ali é ele receber, através da empresa, valores vultuosos diretamente dos veículos de comunicação que tem conta com o governo. Quer dizer, não tem como escapar disso, né, Miguel?
Não, e até a agência, parece que a agência do Medina, né, Artplan, foi uma das mais favorecidas, que aumentou o capital não sei quantos por cento desde que ele foi instituído esse cargo. Agora, são os escândalos que a gente vai acumulando desde do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, o cheque para a Michele, e agora o Weingarten mais o Weintraub, que é uma dupla sertaneja.
Weingarten e Weintraub, eles podiam
fazer. Weingarten e Weintraub, entendeu? Weintraub mesmo.
Esse é
eles são judeus, acho, né? O Weingarten, eu acho que é judeu. Weintraub, eu não sei, mas me parece também, entendeu? Nomes judeus, que, como ministro da Educação, deveria estar ofendido pelo que aconteceu do seu colega de pasta, entendeu? Mas parece que não. Quer dizer, ele não tem nem inteligência para ficar ofendido. Eu acho que ele não sabe nem... Eles negam o Holocausto porque, na realidade, eles não conhecem, eles não sabem, entendeu? O que foi. O Weintraub não sabe nada e o Weingarten sabe muito. É sabidão, entendeu? É aquele que está se dando bem porque sabe muito. Entendeu?
Muito bem. Miguel Paiva, deixa eu ler aqui. Gilmar Peixoto está perguntando aqui. Cadê o Queiroz? Cora Macedo de Oliveira. O próximo será o rei Roberto Carlos na pasta da educação. Risos. Heloísa Helena, será que Regina, rainha da suástica, recebe o soldo do papai de 33 mil? Dizem que ela... Você fez essa charge, né? A rainha...
A ministra
para sucatear o resto da cultura brasileira.
A ministra da sucata. A Regina Duarte, a TV Globo, editou uma nota hoje, publicou uma nota dizendo que a Regina Duarte é contratada da TV Globo e se ela seguir com as intenções de assumir o cargo, ela vai ter que pedir uma licença não remunerada da TV Globo para poder assumir o ministério. Eu não sei até que ponto isso é uma ameaça grave, entendeu? Porque a Regina é bem casada, casada com um empresário do setor agropecuário, que deve ter dinheiro à beça, entendeu?
Isso aí.
A Regina está numa fase também, ela já não está no auge da carreira dela, quer dizer, ela não vai protagonizar mais uma novela, quer dizer, então, de repente, ela vai trocar o protagonismo de uma novela da Globo pelo protagonismo do governo Bolsonaro, entendeu? É uma, não deixa de ser uma escolha na cabeça dela, que concorda com o governo, é uma escolha.
Olha, Miguel, o governo Bolsonaro já é uma novela de quinta categoria.
Pois é.
Que eu acho que
é uma novela.
É pinto no lixo, ela vai.
É uma novela mexicana reprisada no SBT pela 13ª vez.
É uma coisa assim impressionante. Eu acho que a Globo dizer que vai ter de bloquear o contrato da Regina Duarte, eu acho que é só para dar um tempero da Globo entrar nesse caldeirão aí. Da nomeação da cultura, porque tem essa briga da Globo com o Bolsonaro, que é uma briga familiar, mas não deixa de ser uma briga, né? Eles estão lá, inclusive o Weingarten é um dos pivôs desse problema, né, Miguel?
Exatamente. Essa questão toda gira em torno de negócios que foram feitos por todas as pessoas. O Weingarten, a Artplan, o Rock in Rio, a TV Globo, as verbas do governo. E eu não sei onde é que começa e onde é que acaba a negociata aí, entendeu? Mas nada mais dessa gente é um negócio, é tudo negociata, é tudo elevado à potência de um negócio meio feito nas coxas.
Ô, Miguel, a Denise Cris está dizendo aqui, é muita vergonha o que estamos passando. Realmente é uma coisa assim... Essa história do Roberto Alvim, você diz assim, bom, não teve um ato nazista propriamente, mas foi uma encenação que chocou o país inteiro, inclusive chocou a embaixada alemã e chocou a imprensa internacional de maneira muito potente. Eu acho que nós atravessamos o Rubicão, como é que se diz por aí, né? Atravessamos o Rubicão com esse episódio aí do Roberto Alvim.
Eu, quando estava ouvindo ao vivo, quando ele acabou de publicar o vídeo, eu escutei. E não tinha havido ainda repercussão alguma, nem na internet, nem nada. Eu fui uma das primeiras pessoas que fiquei chocada, porque eu reconheci pelo discurso, eu não reconheci a frase do Goebbels, nem nada especificamente. Eu reconheci o tom e eu disse... Isso não é um tom fascista, isso é um tom nazista. Isso é uma postura. Você via... Ele foi muito bem, apesar de ser tosco, foi muito bem articulado se a intenção era essa. Entendeu? Você ouvia ele falar e passava bem a ideia. Eu fiquei impressionado quando apareceu o texto escrito, né, que aparecia a legenda embaixo, a palavra arte com A maiúsculo. Entendeu? Eu fiz até uma charge, que eu não sei nem se saiu, que era o Bolsonaro dizendo assim, não, eu não me preocupo com o heróico, nem com o patriótico, nem com o nacional, eu me preocupo é com a arte, que era ressaltada no discurso do Alvim com A maiúsculo, aquela coisa perigosa, heróica e perigosa, entendeu? Que os nazistas lançaram como padrão.
Deixa eu aproveitar, já que você falou da sua charge, vamos colocar aqui as últimas charges do Miguel Paiva. Essa é a última, né, Miguel?
Essa é a homenagem ao Rio de Janeiro hoje, dia de São Sebastião, festa do Rio de Janeiro. Coitado de São Sebastião. Aumentou muito o número de flechas nele, entendeu?
Você tá ousado, hein, Miguel? Essa é como diz o meu querido amigo, nosso amigo Fernando Carvalho, é um comentário visual isso aqui, né?
Exatamente. Eu estou fazendo isso muito. Eu fiz uma que vai sair amanhã, a mesma coisa. Eu estou deixando de desenhar para poder fazer esse tipo de meme. Essas intervenções que eu sempre gostei muito de...
Mas eu sinto falta daquele traço maravilhoso da Radical Chic.
Voltará. Não, isso é
aqui, saiu essa foto sua, que você fez aniversário. Ó, viu, gente? O Miguel...
Eu e meu neto aqui, ó, meu neto Tom, soprando a velhinha do meu bolo.
O neto lindo do Miguel Paiva aqui, que bonito isso aqui. Parabéns, viu, Miguel, de novo.
É engraçado isso, essa foto que eu postei no Instagram teve o triplo de visualizações e de curtições do que um cartoon, uma charge, um desenho. É engraçado, né? Como as pessoas são sentimentais, né, nesse aspecto da família.
Deixa eu passar aqui, porque aqui está na sequência das charges. Aqui o Arueira te desenhou de presente, né?
Foi, exatamente. Eu gostei muito.
Bonito aqui.
Esse é o desenho que a gente usa no
Távola. É isso?
No Távola, exatamente.
Aqui o traço do Miguel. E aqui foi sobre... Deixa eu ver.
Sobre o
Ministério. Weintraub, né?
É, o Weintraub. Deixa eu ler aqui. Diante de toda a confusão com Z e as interpretações errôneas do que foi dito, o presidente decidiu abolir a gramática.
Ô, Miguel, sensacional. E já que você falou do Weintraub, do Weingarten, esse vai, não vai aí do governo Bolsonaro, nós tivemos também, o fim de semana foi prodigioso em matéria de notícia estranha, né? O problema no Enem, que, enfim, teve um problema na gráfica, na correção, atingiu, acho que 6 mil candidatos, mas parece que o problema é maior que esse. Nós estamos vendo o Enem numa prova tão importante, que já teve quase 9 milhões de inscritos em 2014, agora está na casa dos 5, caiu depois do golpe, muito. Me parece, queria saber de você, que eles querem destruir esse instrumento tão importante de inclusão educacional acadêmica. Como é que você vê esse problema do Enem?
Eu não sei nem se eles querem, mas a consequência será essa, entendeu? Como a questão da água aqui no Rio de Janeiro, é uma questão gravíssima da água no Rio de Janeiro, e que você fica imaginando que isso vai levar, provavelmente, à privatização da SEDAE, que é a Companhia de Águas do Estado do Rio de Janeiro, que é uma coisa que eles estão querendo, que é uma coisa absurda, uma proposta absurda de privatizar o serviço de água. E a água está podre no Rio de Janeiro. Não dá para desconfiar, para achar que é um processo de desmoralização. O Enem é a mesma coisa. O Enem nunca houve nenhuma questão relacionada ao Enem em termos de... Aliás, era uma das poucas coisas no Brasil que a rigidez era exemplar e que as correções e que as provas... Sempre foi uma coisa respeitadíssima o Enem. Pela primeira vez esse ano, nós estamos começando a discutir a possibilidade de que haja alguma falcatrua, entendeu? Não sei se essa falcatrua foi intencional e descobriram, se foi um erro meu, se fosse só incompetência, mas quebra a credibilidade, entendeu? Você já fica... As pessoas que tiraram um décimo a menos da nota limite para passar têm todo o direito de entrar com recurso.
Exatamente. O governo fez uma operação desesperada de encerrar a possibilidade de reclamação, porque estava chegando no nível exponencial. Agora ele foi obrigado a abrir de novo pelo Ministério Público, né?
E o Ministério Público, exatamente, que obrigou a adiar o SISU, inclusive, porque você não pode entrar com uma solicitação de bolsa ou de cursar uma faculdade sem ter certeza se você tirou a nota, entendeu? Ou não tirou. Quer dizer, é uma desestrutura geral, porque aí... Onde é que vai acabar isso? Eu não sei, mas só a Regina Duarte vai nos salvar. Entendeu?
Quem diria que nós estaríamos hoje falando da Regina Duarte, nomeada, né, a Secretaria de Cultura, que não tem mais status de ministério. Parece que o Bolsonaro queria fazer um ministério, mas não pode mais. É tudo muito improvisado, né, Miguel?
Ela vai ficar subordinada a ele, porque vai ser assim uma espécie de amuleto da sorte dele, entendeu?
Agora, imagina a Regina Duarte, que está assim, perdida na tradução, o Ministério da Cultura, a Secretaria, tem tantas demandas, se for levar a sério, né? Ah, premiação Palmares, tudo mais, ela vai ficar assim, explica para mim o que é isso. Só o tempo que vão gastar explicando para a Regina Duarte o que é, já vai ser uma...
Não, e eu acho sinceramente, honestamente, sem querer com isso... tirar a responsabilidade patética que a Regina está tendo nessa história, é que a Regina é de direita, a Regina é bolsonarista, a Regina é reacionária, mas eu acho que a Regina não é estúpida como o Bolsonaro, entendeu? Ela não tem a mesma burrice dele. Então, pode ser que isso a choque também, como tem chocado toda a legião de bolsonaristas que abandonou o barco. Entendeu?
Ela pode ser mais uma Joyce, né?
Mais uma Joyce, mais um Lobão, mais um Alexandre Frota. Entendeu?
Mais um Kataguiri.
Pois é, que quando entra em contato direto com o problema, percebe... Mas é engraçado que essas pessoas não têm uma percepção antecipada de quem é esta pessoa. Por que que nós temos e essas pessoas não têm? Porque somos seres do outro planeta? Porque somos do mal? Somos comunistas? O que que nós somos?
Então, hoje o Roberto Alvim me foi elogiado, assim, evidentemente, com todas as ressalvas, pelo Fernando Carvalho. Ele era um diretor de teatro respeitado.
O Moacir Chaves.
Elogiadas,
Moacir Chaves, que é um diretor de teatro aqui do Rio de Janeiro muito bom, que é um cara de esquerda, vai até dirigir uma peça minha agora. O Moacir conheceu o Roberto e disse, não, ele sempre foi maluco, completamente desequilibrado. Agora, ele fez um espetáculo curioso, Leite Derramado, que foi baseado no texto do Chico Buarque. Era um espetáculo completamente maluco e que a mulher dele era uma atriz excelente. Entendeu? Então, você vê que essa inquietação dele... Que o Roberto Alvim, que resultou na encenação do papel de Goebbels...
Causou um alvoroço.
Já vem se autoalimentando há algum tempo dentro dessa loucura desmedida.
Eu acho que isso que você está falando, Miguel, por que você não falou isso antes para a gente? Né? Quer dizer, ele é desequilibrado, ele fez aquilo... Foi uma coisa assim, quer dizer, de alguém realmente que quer, né, provocar tumulto, né?
Exatamente, parece que a doença que ele diz que teve não foi tão grave assim, dizem, né? Que era uma coisa benigna, que ele sabia desde o início, aí ele transformou aquilo numa coisa, e aí entrou para a religião, e aí é devoto da religião lá da Boa Pelota, não sei das quantas, não sei como é que chama a igreja dele, entendeu? Então você vê que pessoa é essa, e que pessoa é esta que é chamada para assumir a pasta da cultura. Quer dizer, você vê como a cultura está sendo tratada nesse governo. Vai de Roberto Alvim a Regina Duarte. Ou seja...
É da água do vinho para...
Não passa por um período de refresco.
Gente, Miguel Paiva... Miguel, a gente está no final aqui. Queria fechar o nosso papo de hoje, no dia em 20 minutos aqui. Com uma última notícia que me pareceu tão simpática, me deu uma nostalgia. Olha só que bonitinho isso. O PSDB comemorou a indicação da Regina Duarte para o Ministério para a Secretaria da Cultura. Diz assim, desejamos toda sorte e bom trabalho à grande atriz Regina Duarte. E, na sequência, assim, está reclamando da Regina Duarte no Ministério da Cultura? Se fosse com o PT, seria o Zé de Abreu. Eu achei, uma piadinha bobinha, né? Que assim, se fosse o PT, seria o Zé de Abreu. Mas num tempo em que o PT e o PSDB polarizavam e a gente tinha alguma espécie de civilização, ainda que incipiente, né? Uma coisa.
E é mais uma daquelas mentiras que eles inventam, né? Daquelas butades, né? Digamos assim, daquelas tiradas, entendeu? Que acham que vai causar um efeito. É claro que o oposto da Regina Duarte não é o Zé de Abreu. O oposto da Regina Duarte numa Secretaria de Cultura, primeiro que não seria uma secretaria, seria um ministério. É uma lista tão extensa de pessoas capazes de assumir a pasta da cultura na esquerda que não dá nem para você limitar a comparação com o Zé de Abreu só porque
ele é adulto. Pensar. Talvez eles pensem no Gilberto Gil, mas o Gilberto Gil é considerado um dos melhores ministros.
Claro, claro, exatamente.
Da história.
Não, você pega aí, pô, é uma lista, entendeu? É uma lista de pessoas de esquerda que foram ministros da cultura e até recentemente pessoas ótimas que poderiam ser tranquilamente. Entendeu? Então, isso é bobagem.
Comparar, Miguel, o Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, teve Marina Silva, depois aquele, o do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele, que usa colete.
Mink, Carlos Mink.
E depois a Isabela Teixeira. Quer dizer, quadros absolutamente comprometidos com a preservação da Amazônia, o meio ambiente. E agora tem o Ricardo Salles. Quer dizer, é tudo diferente. A Damares Alves, do Ministério de Direitos Humanos e da Mulher, né?
É. Eu fiz uma charge bonitinha com a Damares, mas os fatos estão me atropelando, eu não consigo publicar a charge com a Damares. Daqui a pouco ninguém vai lembrar mais do que ela falou.
Publica no seu Facebook, querido.
Eu vou botar. Se amanhã eu não tiver chance, eu vou colocar no
não Facebook. Não dá tempo, não, é muito rápido.
É muito rápido tudo, pois é.
Deixa eu dizer uma coisa, é tão bom conversar com você, se depender de mim, a gente ia até...
Pois é, ficava conversando aqui a noite toda. Mas vamos lá ver o Moro.
Vamos ver o Moro.
Através do filtro do Intercept, para ver se melhora um pouco.
Querido Miguel Paiva, eu te agradeço muitíssimo a presença aqui no Dia em 20 Minutos. Quero agradecer a presença do público maravilhoso que sempre prestigia aqui a TV 247, agora com 500 mil de inscritos. Agradecer. Acho que tem um superchat que eu tenho que ler. Deixa eu só ler antes de terminar. É do Renato Francisco Clemente Júnior. Deixa eu ver. Campeão de superchats hoje aqui. A prioridade dela vai ser a monocultura. A monocultura. Boa piadinha dele, né? É porque o marido é agropecuário.
Então... Pai, pode ter a prioridade também a morocultura.
A morocultura também. Então, um grande abraço a todos vocês. Vamos ver o Moro. E aí, Miguel, amanhã a gente está junto de novo no Távola Quadrada com o nosso querido Renato Arueira. Valeu.
Nos encontramos. Beijo para todos. Tchau.
Beijo.